Muito bem, a gente agora vai fazer conexão, nós estamos chiques demais, nós vamos pegar um avião, mas o nosso voo vai ser muito rápido, tudo bem, Juliana?
Pois é, rapidinho.
Nós vamos 13
assim.
Horas à frente do horário de Brasília, vamos para Brisbane, aí ela vai me corrigir na pronúncia, porque ela está lá estudando inglês. A gente dá continuidade ao nosso papo sobre idiomas, né? A gente falou agora do ensino infantil bilíngue e agora a gente fala sobre essa busca de conhecimento com uma jornalista que vem se destacando, é também no meio digital uma das influências mais conhecidas aqui da nossa região e ela é uma das mentoras de comunicação e, gente, é uma comunicação para descomplicar a vida, uma comunicação para você se colocar da melhor maneira no seu ambiente de trabalho, na sua família, no seu relacionamento. É para isso mesmo que ela tem dedicado sua vida. Ana Júlia Costa, minha querida amiga, que fala ao vivo com a gente lá de Brisbane, na Austrália. Lá bem noitinha, daqui a pouco ela vai dormir, mas antes ela bate um papo com a gente. Um abraço, querida, tudo bem?
Olá, gente, muito bom dia para vocês, boa noite para mim, tô muito feliz com o convite, muito obrigada aí pela confiança e tenho certeza que vai ser uma troca bem legal. A gente tinha programado para iniciar às 8:30 da manhã,
fica
mas por
tranquilo.
Conta da vida de imigrante, loucura por aqui, estudo, ônibus, enfim, conseguimos esse horário, obrigada.
Muito bom. E você se virando, você aqui ensina muita gente a falar, muita gente a se colocar. E você está tendo que fazer isso, conte os primeiros dias, as primeiras experiências para nós, mostrando que você também sente na pele as dificuldades da comunicação, né?
Com certeza, eu cheguei aqui na Austrália há um mês e assim que eu pisei no país eu já tive aquela barreira do idioma, porque hoje o meu inglês ele não é fluente, eu vim para cá exatamente para isso, para desenvolver o idioma. E além de eu desenvolver o idioma, eu também busquei empregos. Então, eu já cheguei entregando currículo, uma coisa que eu não fiz no Brasil, né? Porque hoje em dia a gente faz tudo online, networking, enfim. Bati nos lugares, ouvi muitos nãos, me comuniquei com o pessoal com muita dificuldade. Hoje eu trabalho em dois empregos. Eu sou cleaner, que é faxineira. E faxineira que ganha muito bem por hora. E além de faxineira, eu também faço açaí. Eu trabalho no ramo de hospitalidade, né? Atendimento ao cliente, lido com comida, enfim, faço açaí. E eu tô me divertindo muito, eu tô me redescobrindo, estou encontrando novas versões de mim. E eu vejo o quanto a comunicação é importante nesse processo, porque quando a gente tem confiança de quem nós somos, quais são os nossos objetivos e a gente tem um propósito por trás, a gente consegue se comunicar, mesmo com insegurança, com confiança também.
Perfeito.
De mostrar para as pessoas o trabalho que a gente quer dedicar, que a gente quer fazer, o valor que a gente vai agregar para aquela empresa, enfim. Então, está sendo uma experiência muito boa. E sim, estou tendo muitas dificuldades, estou sentindo muita insegurança por conta do idioma, por conta de cultura também é totalmente diferente. Então está sendo uma experiência transformadora aqui na minha vida.
Você coloca nas suas mentorias que é possível se comunicar com naturalidade desde que a gente adquira essa confiança que você está buscando e passo a passo você vai conquistá-la com certeza. Mas muita gente pensa assim, meu, eu não vou conseguir. Quem conhece a Ana Júlia sabe, ela se joga, ela encara, ela não tem medo, ou tem, mas encara, faz suas terapias e é necessário. Mas essa naturalidade, você acha que tem o lado do dom? Claro, cada um vai ter seus aspectos, mas a gente pode ir construindo essa naturalidade na comunicação e parte disso é isso que você tem feito aí?
Eu amei essa pergunta porque muita gente acha que para desenvolver uma comunicação você tem que nascer com o dom da oratória. E na verdade, oratória é uma habilidade que a gente desenvolve, né? Eu nasci sim com o dom da comunicação desde criança, eu sempre gostei de me comunicar, mas falar não é comunicar, porque muitas vezes, muitas pessoas elas falam demais, são prolixas, não vão direto ao ponto e não conseguem transmitir a mensagem, porque o processo de comunicação é isso. O emissor emite uma mensagem que é recebida pelo receptor e se aquela mensagem for entendida, se você se fez entendido, já era, o seu processo de comunicação foi feito. E aqui eu percebi na prática que, pelo meu inglês não ser perfeito, eu cometo muitos erros. Então é como se eu estivesse ali no Brasil com medo do meu português, enfim. Não tô falando aqui, gente, que não é para vocês investirem, tá? No português. Eu busco isso todos os dias, desenvolver a minha fala, enfim, meu vocabulário. Mas assim, eu cometo muitos erros. Só que as pessoas, elas conseguem me entender mesmo com esses erros. Então, o legal da naturalidade, quando eu falo sobre essa confiança, é sobre, primeiro, você entender onde você quer chegar com a sua mensagem. É, antes de você abrir sua boca, se perguntar qual é o meu objetivo, para que fique mais claro na sua mente, antes de você emitir pela sua fala, enfim. E depois de você fazer essa pergunta, é você falar: eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu não vou falar perfeitamente no início. É uma habilidade que eu vou desenvolvendo. Por isso que hoje eu bato muito na tecla de que comunicação e naturalidade vem muito do quê? Da prática. Não adianta você comprar um curso hoje de comunicação, deixar ali no seu computador e só assistir as aulas. Não, eu vou assistir ela falando, vai entrar na minha cabeça e minha vida vai mudar. Não vai. Se você não fizer a sua parte de ser mais cara de pau, de errar mesmo, de abrir novas portas na sua vida, você não vai mudar. Então é isso que o intercâmbio também está me ensinando muito na comunicação. É de bater na porta, é de errar, é de falar errado, mas tentar me fazer entendida. Todos os dias a gente evolui 1%. Prática é o segredo, mas com as técnicas certas também.
E o intercâmbio já era uma coisa que você tinha nos seus planos, ou você meio que pensou nisso depois, surgiu a oportunidade? Você já tinha essa vontade, ou foi algo que depois você pensou assim, ah, acho que eu vou? E aí você procurou uma agência, como que foi esse processo, para quem tem interesse?
Eu sempre tive vontade de ter uma experiência fora do Brasil, mas nunca foi um sonho de, nossa, eu já tinha tudo planejado na minha cabeça. Não, até porque eu sempre gosto de frisar que a minha vida no Brasil era uma vida muito boa, eu trabalhava com o que eu amava, minha família estava por perto, eu tinha uma vida estável. Só que aí eu tinha uma coisa que batia muito no meu coração de, caraca, eu tenho 24 anos e eu já tô vivendo como uma pessoa de 50 anos. Nada contra, gente, mas é que assim, eu já tô com uma vida pronta, formada aqui em Lorena. Será que é só isso? Pra mim, tá, gente? Se você estiver feliz aí no interior com a sua família, enfim, perfeito. Mas pra mim, eu senti um chamado de viver algo novo. E eu tinha um casal de amigos que moram aqui há 10 anos. Eles me falaram sobre a Austrália. Eu falei assim, Austrália do outro lado do mundo? O que, que eu vou fazer lá? Mas o clima é muito parecido com o do Brasil.
Legal.
Tem muita natureza, do jeito que eu gosto. E aqui tem muita oportunidade de trabalho. Eu vim no visto de estudante. Então, todos os dias de segunda a sexta, eu estudo inglês no período da noite. E aqui na Austrália, você vindo no visto de estudante, você tem acesso ao trabalho. Então, é permitido você trabalhar. Tem horas limites, né, que você pode fazer 24 horas semanais, mas assim, enquanto eu estudo, eu consigo fazer dinheiro. Então eu gostei desse balanço, dessa igualdade entre trabalho, estudo, enfim. E aí eu me planejei, eu fui buscar agência de intercâmbio, fiz algumas pesquisas. Só que assim, gente, no dia 29 de março do ano passado, eu conversei com meu amigo aqui da Austrália. No dia 1º de abril, eu já tinha feito a reunião com a agência. E no dia 3 de abril, eu já tinha fechado. Porque se eu acho que se eu fechasse demais, eu ia falar mais alto.
E aí, qual foi o impacto para você? Você disse que o seu inglês não é fluente, mas já está sentindo uma diferença. E uma coisa que dizem também, que às vezes você vai para outro país, você não aprende a língua, porque você só fica conversando com brasileiros.
Com brasileiro.
Né? Aí você vai, fica conversando só com brasileiro.
Em todo lugar tem brasileiro, não adianta.
Porque brasileiro tem tudo quanto é lugar mesmo.
Exatamente, gente. É, o idioma é uma barreira, mas eu vim aqui para isso. Então eu sinto que desde que eu cheguei, sim, eu estou evoluindo aos poucos, mesmo que seja só um mês. A gente aprende todos os dias. Então, os meus colegas de trabalho, por exemplo, só falam inglês. Então, isso me puxa muito. O problema é isso, né? De estar sempre com brasileiro. Porque a gente gosta de estar entre brasileiros. E aqui a gente tem uma comunidade muito forte de brasileiros em grupos de WhatsApp, de Facebook. Hoje, por exemplo, eu divido o meu apartamento com uma brasileira. E aí, às vezes, até brinco com ela. Dani, vamos falar inglês hoje, por favor? Só para treinar um pouco. Sim. Porque não adianta. Como eu acabei de falar para vocês em relação à comunicação, para o inglês é a mesma coisa. Se a gente não pratica, se a gente não muda o nosso... Olha, agora... falar inglês. A gente não muda a nossa mentalidade, né? Pra ali fica mais difícil. Então, eu preciso desenvolver isso também.
Você já trocou um complemento aí do açaí? Mandou coisa errada porque você não. Porque pode acontecer, né?
Mas o açaí aí você vende para mais para brasileiros? Porque tem isso também, alguns lugares são específicos para brasileiros.
Até pelo
né?
produto, isso é muito característico nosso.
Para
né?
atender aquele público que mora ali.
Sim, hoje em dia tem muitos negócios brasileiros, restaurantes, que tem um aqui que se chama até O Brasileiro. É. Então, tem
que
muito
comércio. Que é pra não ficar com tanta saudade de casa, assim, né? Aí uma dúvida, Ana Júlia, também, para quem tem interesse em fazer intercâmbio. Você disse que o seu é de um mês e o seu não foi daquele um que muitas pessoas procuram, que é para au pair, que é para ir para babá. É, já vai para uma família específica. O seu intercâmbio, então, foi um pouco diferente nessa agência. Também tem essa opção.
Tem várias opções para quem quer sair do Brasil. O meu intercâmbio, no caso, eu fechei para 6 meses.
6 meses.
E para estudar 5 meses e ter um mês de férias. Nesse mês de férias eu posso trabalhar full time o tempo todo, então não tem limite de horas. E aí eu não tinha casa, eu não tinha trabalho, eu não tinha nada garantido. O que estava garantido era, comprei minha passagem, tinha o meu visto autorizado. E tinha um sonho. Eu cheguei aqui, graças a Deus, eu tinha esse casal conhecido meu que me deram a disponibilizar a casa deles para mim durante 4 dias. E nesses 4 dias foi entregar currículo,
legal.
Foi correr atrás de algum lugar para eu ficar, para eu morar. E casou. Deu
que correria. Em
foi.
Show.
E aí, quando estiver se adaptando, já tá na hora de voltar para o Brasil, provavelmente.
Ah, não vou voltar, não.
Olha. O marido tá esperando, hein?
Ela tá lá um mês, já não quer voltar.
Ele vem.
Tá lá.
Ele vem depois.
Ana, fala das suas experiências e de alguns feedbacks que você tem, do quanto que essa comunicação influente, essa comunicação eficaz, assertiva, tem mudado a vida das pessoas que você tem trabalhado as mentorias. Porque, por vezes, eu acredito que a pessoa deve chegar até você solicitando algo muito específico, seja do trabalho, de relacionamento, alguma coisa relacionada a estudo, que ela tem dificuldades de fala, enfim, ou até mesmo de interação social. Mas sim, acredito que essa é só uma pontinha dessa história. Isso deve impactar na vida da pessoa como um todo. O que que você se recorda aí de alguns casos de mudança mesmo, a partir do momento que a pessoa entendeu a diferença e a importância de uma boa comunicação?
Hoje eu tenho um público bem variado, desde médicos até estudantes. Então eu pego o público que é empresário, por exemplo, e precisa se posicionar no digital, vencer a vergonha de gravar vídeo para conseguir atrair mais clientes, até o estudante universitário que precisa apresentar o TCC e sente medo, vergonha de falar em público, enfim, tem toda essa preparação. Para pessoas que são palestrantes também, mas hoje o foco da minha mentoria ela é mais profissional, então eu não pego muito nessa área de relacionamento, familiar, porque eu ainda não tenho, e eu quero, é um plano meu futuro, de fazer aí, quem sabe, psicologia, algum tipo de curso especializado em neurociência, comportamento humano, algum tipo de terapia, porque eu vejo que o meu trabalho ele vai muito além de técnica, que é exatamente a pergunta que você fez, né? Como que a comunicação muda a vida da pessoa? Vou dar um exemplo da minha aluna que a gente finalizou essa semana, o ciclo dela de mentoria. Ela chegou para mim falando assim: Ana, eu entrei num novo cargo na minha empresa que eu preciso fazer reuniões toda semana, e toda reunião eu fico nervosa, eu não sei como falar. E aí a gente percebeu que ela não só melhorou durante as reuniões, mas na vida dela, ela se tornou uma pessoa mais confiante, ela se tornou uma pessoa mais leve. Hoje o meu maior público são mulheres, então é mais fácil quando eu lido com mulheres, porque a gente sabe o que a gente sente. E uma coisa que eu sempre falo, que é o segredo da comunicação: nós temos 3 pilares importantíssimos na nossa vida, que é a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma. Então você tem que buscar fazer terapia com um psicólogo, enfim, para cuidar da sua mente, porque sem saúde mental a gente não faz nada. Então eu indico a terapia para todo mundo, inclusive eu faço. A gente precisa cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Se você tiver alguma religião, se você ter o seu momento de espiritualidade, de fé, também é importante para te segurar nos momentos difíceis, quando a gente perde o nosso chão. E o nosso corpo, fazer atividade física, porque um corpo bem funcionado te traz mais energia para você ter presença de palco, uma voz mais potente e uma presença que impacta. Então a comunicação não é só aprender técnica. vida. Uhum. É tudo que eu vejo essa transformação na vida dos meus alunos, não só no trabalho.
E os seus alunos, a maioria te procuram por conta de... Qual é a maior reclamação? É timidez ou não? Eu não sou tímido, mas não sei como formular as frases, como não ser prolixo, não saber mesmo colocar... Eu, por exemplo, eu tenho essa mania de esquecer as palavras, elas me fogem, eu não sei onde que elas vêm parar na hora que eu quero falar. É a timidez ou é essa questão, olha, eu não tenho vocabulário, não sei formalizar as frases corretamente quando eu quero me expressar?
É mais a insegurança, essa relação, não da timidez, mas a insegurança mesmo. Eu não me sinto confiante para abrir a câmera do meu celular e gravar um vídeo para as minhas redes sociais. Eu posso ter vários certificados, um currículo vasto, uhum. Posso ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas eu não me sinto suficiente. É onde eu vejo que é a raiz do problema, é a nossa mentalidade. Porque quando você se vê pequeno e você quer ficar lá no topo, você não vai conseguir chegar. Entendi. Depende da técnica que for de oratória, você não chega. Então, a primeira coisa que você precisa mudar na sua vida para melhorar seu relacionamento, para melhorar sua comunicação, é mudar a sua mente, porque ela te controla.
Sim.
Então, a gente tem que aprender os nossos padrões, como a nossa mente funciona, o nosso comportamento, para então mudar a nossa comunicação.
Fantástico. Aninha, quero agradecer. Está recebendo um carinho da Marisa Rosa, ela está em Melbourne, ela é aqui de Guará, ela acompanha a gente todos os dias, recebe as notícias por meio aqui do Jornal da Manhã da Rádio Fregalvão, e eu disse pra ela, Marisa, a gente vai trazer uma vizinha sua aí, não é tão perto, mas é uma vizinha sua, ela ficou felicíssima e tá aqui, ó, mandando um bom dia, tá dizendo aqui, ó, é verdade, ó, aqui na Austrália é dessa forma que a Ana tá falando, tá aqui pelo YouTube conosco, então, viu? Tá te acompanhando. E o papai orgulhosíssimo.
Marisa.
A Marisa tá lá em Melbourne. Ela diz que é a quinta vez que ela está indo pra Austrália e gosta demais. Aí, ó, depois você pega aqui o arroba dela no nosso YouTube, tá aqui no chat. Depois você troca um papo com ela, vai te ajudar bastante. E o papai tá orgulhoso, é claro, né? O Paulo mandando um oi, filha, boa noite, estou te vendo aqui, beijos, te amo, felicíssimo, né? Orgulhoso, a família inteira, com certeza. Ana, obrigado, viu?
Elizabeth tá dizendo que vai pra Austrália porque ela cansou do Brasil. Ela vai lá vai lá pro país do canguru. Não tem só canguru lá,
mas
não,
ó, viu, Elizabeth? Você vai ficar cansado aqui também, viu? Que a rotina de imigrante. Tô acordada desde as 5 da manhã.
Que isso? Que horas são aí?
Agora são 10 horas da noite.
Olha isso.
Vamos, gente, deixar ela descansar, mas, né, vamos, Felipe?
Deixa ela dormir um pouquinho. A Ana Júlia foi colega de classe de Guilherme Costa, que tá aqui aprontando poucas e boas, viu, Ana Júlia? Mas está crescendo.
Saudade.
Ana, obrigado sempre pelo seu carinho, parabéns pelo seu trabalho, seu profissionalismo. Você, de fato, continua inspirando por onde você passa. Muito sucesso. Conte sempre com a gente, tá? E quando voltar... Obrigada. Tem um lugarzinho aqui para você vir contar suas experiências. Vai anotando tudo e transforme em um livro, hein?
Pode deixar. Gente, um ótimo dia para vocês, uma boa semana, que Deus abençoe. Obrigada mais uma vez pelo convite.
Para você também, bom descanso, sucesso.
Ah, quem quiser seguir a Ana, ela responde, viu, gente, no Instagram, Ana Juque, é com dois N's, tá? Ela faz todo esse trabalho de mentoria, tem um site, anajuliacosta.com.br, o Ana é com dois N's, e por lá você pega todos os contatos para poder também, se tiver interesse, quiser melhorar a sua comunicação, poder dar um gás aí. E procure a Ana, porque ela é fera.